Agora vamos em contato com Nelson Walter. Nelson, sabemos que já estás em liberdade. Boa tarde, boa noite, bom dia. Está a falar para o Namib e fala a verdade. Já está em liberdade?
Sim, sim, boa tarde, estou em liberdade.
Conta-nos então esta odisseia. O que é que terá acontecido? O que é que se passou contigo para chegar até a cadeia?
No domingo, por volta das 16h30, eu ia passeando para a povoação do Paiva. Então, lá onde tem um mercado, onde nós fizemos as compras. A mamã sogra veio há tempos. Fomos para lá para poder comprarmos algumas verduras, no sentido de ela passear também um pouco. Quando chegamos lá no local, nós a compramos, vimos o carro do senhor Chano, senhor que está desaparecido do processo que está em andamento.
Que é que da sua filha que foi estuprada?
Sim, que estuprou a minha filha. Então, de repente, eu vi ela, orientei a senhora que se escondesse e eu fiquei atrás de uma barraca. Aí, por trás da barraca, o senhor justamente parou em direção. E quando ele desceu de carro, como a maioria daquelas pessoas das mediações são conhecidas, então foram lhe fazendo pergunta: o que é que se passa? Nós estamos a escutar o nome na rádio, na televisão, alguma coisa. O que é que se passa? Então ele disse: não, pelo tudo que está a ser falado, são apenas defamações. Que aquela família são todos malucos, querem apenas sujar o meu nome. E eu sou pastor e essas coisas por mim não acontecem. Então, quando eu estava ali sentado, tinha assim um telefone, mas estava sem carga, queria fazer umas imagens e firmar a atividade, mas não pude. Quando escutei esse tipo de palavra, levantei. Fui para lá do carro, fui ao encontro do senhor. O sentido de ir ao encontro dele era para pegar o senhor e talvez algemá-lo ou amarrá-lo para lhe levar no sítio, uma vez que estava foragido por muito tempo. Então aí o senhor, logo que me viu, ele levanta. Estava sentado na porta. Quando ele levanta, eu lhe perguntei se assim acha justo como pai. Ele ficou aí a responder, a dar umas ofensas. De repente, zangou-se, tentou lançar um soco contra mim. Eu esquivei, quando tentei lhe pegar, ele senta em direção do volante. Sentou em direção do volante e ele levantou os pés e a minha intenção era puxá-lo para poder lhe pôr fora do carro. Ali, ao puxar o senhor, as senhoras que estavam ao redor também acabaram por puxar-me. O senhor fechou a porta do carro e arrancou o carro. Quando arrancou o carro, nas mediações onde ele ia, não tinha saída, ele não tinha como sair daqueles lados. O senhor regressou. Ao regressar, dei sinal para ele parar, não parou. Então peguei uma pedra, arremessei o vidro de frente e quando ele passava, vinha com uma velocidade praticamente de 180 e tinha muita gente. Aquilo também perigava as outras pessoas. Então peguei mais outra pedra e quando arremesso, o período de trás do carro, os dois vidros de frente e de trás partiram. Então, naquele momento, vi que a situação já era agravante por partir, por nervosismo. Então, liguei para o SIC, no sentido de alertá-los. Epa, aquele senhor que havia desaparecido, eu encontrei aqui no Pinda e a situação não foi ambulatória. Tentei apaziguar, mas o senhor tentou pôr-se em fuga e eu parti os vidros. Então, os colegas convidaram-me no sentido de eu ir me apresentar ao comando. Eu que liguei, eu disse, tá bom, aqui como não está aparecendo táxi. Mais tarde eu virei para ali, no sentido de vir justificar. Estava quando ali, liga mais um dos comandantes a dizer que poderia mandar um carro para vir buscar. Eu disse, aqui não tem táxi, mas vou aguardar um pouco, vou aproveitar e pôr ação olímpico, virei para ali. É quando eu chego em casa, meto o olímpico, afinal os colegas já tinham passado para o local, onde se passou a confusão no mercado. Eles acabaram depois de chegar em casa, pus o olímpico, o casal, desci. Logo que eu cheguei lá no comando, o instrutor que estava com o caso, logo recebeu uma chamada da digníssima procuradora, onde a digníssima procuradora já falava: detém o cidadão e a senhora. Eu disse, oh, como é que vão nos deter então? Se eu próprio que me entreguei, vim aqui falar, como é que vão me deter? Então, como o instrutor disse, não, a senhora tem bebê. Então, como a senhora tem bebê, detém o senhor. Mas na quarta-feira, a senhora tem que ser notificada para vir.
Quem é a procuradora?
A digníssima municipal. Lá só veio a digníssima, não conheço o nome dela, estava a falar com o instrutor. E aí acabou-se por ficar, me deteram, fiquei praticamente lá domingo até quarta-feira, num sítio fechado, a ser tratado como se fosse um prisional, um marginal, numa casa de banho, numa escuridão, que nem poderia sair para ir urinar. Que até o jornalista, na segunda-feira, as pessoas que ficaram de serviço, me deram assim um acesso para mim poder pelo menos pegar uma comidinha e ir lá ao lado do refeitório, que é para poder comer. Aqueles colegas que trabalharam naquele dia, na segunda-feira, quarta-feira. Foram punidos mais outro dia, para trabalhar mais quarta-feira.
Eu quero ter dado essa oportunidade de sentar aí no sítio arejado e poder comer sim. Fora da casa de banho.
Sim, sim, isso. Fora da casa de banho, para mim, só pelo menos comer. Aí os colegas me deram-me de novo lá, passei lá as noites, fiquei. E praticamente sem contato de ninguém, sem ninguém me cumprimentar, sem ninguém chegar próximo, porque não poderiam chegar, senão talvez podiam ser punidos. E a situação aí foi ficando. Cheguei ali, epa, quando depois me pegaram, eu estava me sentindo mal, estou com algumas reações, dor de cabeça constante, dor de corpo, algumas percas de ar. Casa do sítio. Então, quando eles viram que a situação estava tentando se agravar, no período de ontem, o período de tarde, pegaram-me e levaram-me para o hospital. Levaram-me para o hospital, chegamos no hospital, deram-me umas picas, e que era para hoje, na quarta-feira, muito cedo, ir para lá fazer algumas análises. Então, aí conversamos com os homens do piquete, eles prontificaram-se que hoje podíamos levar. Mas, infelizmente, quando foi 7 horas, eu já estava preparado, acordei, aguardei os colegas, nada. Pedi aos homens de serviço, no sentido de poderem me apoiar para ir para o hospital. E a informação que vinha é que eu não poderia sair da cela para ir para o hospital, só depois de ser ouvido. O jornalista, imagino que eu fui ouvido praticamente a partir das 11 horas, 12 horas. Saí de lá praticamente 14 e tal.
E quem te ouviu?
Foi um dos procuradores.
Também não sabes o nome do procurador?
Procurador Ribeiro, que me ouviu. Depois de eu explicar, eu junto ao meu doutor, um advogado, estava junto com o meu advogado.
Quem é o advogado?
Doutor Cajamba. Uhum. Estava junto com o doutor Cajamba, e aí conversamos, e acertamos, assinamos algumas declarações, e aí fomos. Doutor Cajamba acabou por sair. Mas o jornalista ficou estupefacto. Quando foi a mesma hora depois de ser ouvido, eu vi que havia uma movimentação que o instrutor fazia, foi buscar de novo a minha filha, alguns testemunhos e não sei o que, que rolava o outro processo, que é da violação. Mas eu estava aí próximo, já estava quase em liberdade, eu não fui chamado para ser ouvido, o que que acontecia, por que que estavam a ser ouvidos novamente, uma vez que já tem um processo, que era o processo número 31/023, e a situação ficou assim um pouco complicada por minha parte. Mas depois, dando esta questão, nós pegamos as nossas coisas e voltamos para casa. Porque já não pude ir ao hospital, assim tenho que ir ao hospital amanhã, por causa dos transtornos que eu estou a ter aqui da cabeça.
Walter, depois deste assunto seu, nos apercebemos também que o processo da sua filha, procuradores, também o advogado, o suposto estuprador, estiveram reunidos e obrigaram a sua esposa a assinar um documento e que não chegou a tempo de ler. Há vozes que dizem que o procurador não deixou a senhora ler e só obrigou que devia assinar. Esse documento assinado pela sua esposa pode pregar, portanto, aquilo que são as aspirações, aquilo que é a objetividade de vocês poderem, então, exigir da justiça a reparação dos danos causados à vossa filha no caso de estupro?
Com certeza, senhor jornalista, pode até perigar, porque uma vez que não teve ninguém dos parentes, como o pai ou a mãe, acompanhar o processo da entrevista das pessoas que lá estiveram, até não sei por que eles fizeram mais isso, sem dar comunicação, uma notificação, porque já foram ouvidos e existe um processo. E agora a senhora foi submetida a assinar um documento que ela disse que não sabia e não foi admitida a fazer a leitura.
Quem obrigou a assinar o documento?
Ela alega que o doutor que disse que era um documento normal, que não tinha necessidade, que é apenas uma declaração para assinar, mas uma declaração na mesma deve ser lida.
Mas quem disse isso?
Quem disse foi o procurador, o advogado que lá estavam e o senhor.
Mas o advogado é de quem? É vosso ou o advogado do outro lado?
Do outro lado.
Ah, o advogado do outro lado e o procurador que vos obrigou a assinar o documento?
Sim, obrigou. Disse que a senhora foi obrigada a assinar e ela queria fazer a leitura e disse que não poderia, porque ela até foi orientada para ela não prestar nenhuma declaração sem o nosso advogado. Mas ela alega, o doutor disse que não faria mal, tinha que ficar lá e não sei o que.
Procurador?
Não entendo esse processo.
O procurador é que disse que pode assinar, não faz mal?
Sim. Ela alega isso.